uma promessa do Sr. Primeiro-Ministro, feita em 2019, eu sei que parece que já foi há muito tempo, mas vai lá, pouco mais de um ano, na altura do programa de estabilidade. Porque realmente, nessa altura, antes de eleições, o Sr. Primeiro-Ministro e o seu governo comprometiam-se com uma redução de IRS de 200 milhões de euros. Agora, esta promessa feita antes de eleições parece um pouco esquecida em tempos de pandemia, mas ela tem menos de um ano. E, portanto, eu não tenho dúvidas de que esta promessa, talvez eles saberão esclarecer porquê, de certeza não estará no caderno de reivindicações de nenhum dos seus parceiros, nem nenhum desses powerpoints. Mas esta promessa foi feita e é importante, Sr. Primeiro-Ministro, porque é importante que explique que quando fala tanto em política de rendimentos, que o Sr. Primeiro-Ministro nunca fala da hipótese de cobrar menos IRS às famílias, de acordo com o rendimento que elas têm. O Sr. Primeiro-Ministro, quando fala em política de rendimentos, fala em taxá-las e cobrá-las exatamente da mesma maneira, e em depois o Estado e o Governo lhes atribuir subsídios. São duas visões muito diferentes. E eu gostava de entender, Sr. Primeiro-Ministro, porque é que esta promessa não é cumprida. E já agora, gostava também de lhe perguntar porque é que o único alívio fiscal que de facto está no articulado, porque um já vem do passado, que é o caso da eletricidade, e o outro, das retenções na fonte, é uma mera promessa, não está lá. O único alívio fiscal que de facto está no orçamento é no IVA. É uma medida chamada e-voucher, que quer dizer o quê? Que o Estado dá um alívio fiscal às pessoas que possam, que tenham a possibilidade de escolher fazer despesa em restaurantes, hotéis e cultura. E aqui, Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Todos nós percebemos a gravidade e as dificuldades da situação. O que cada vez mais se torna difícil perceber é os contrastes e a incoerência. Porque eu percebo a necessidade de não deixar morrer o setor do turismo, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, não posso perceber um governo e um Estado que ao mesmo tempo aconselha as pessoas a ficarem em casa, em alguns casos proíbe as pessoas de saírem de casa e depois ao mesmo tempo diz-lhes: mas atenção, nós temos aqui um alívio fiscal, mas só se saírem de casa para ir a restaurantes, hotéis e espetáculos culturais. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, as duas coisas ao mesmo tempo são completamente incoerentes. E, portanto, a pergunta que lhe desejo, e mais do que a pergunta, o desafio que aqui lhe deixo, é se é possível que este alívio fiscal seja dado IRS, que seja dado às pessoas que podem escolher ir a restaurantes, mas também àquelas que não têm dinheiro para sair de casa e que se veem aflitas para ter dinheiro a ir ao supermercado. Que seja dado a todas e que sejam elas a fazer as suas escolhas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para concluir esta ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. De forma muito breve, não podíamos deixar de, nesta segunda ronda, poder trazer-lhe algumas questões sobre aqueles que são alguns flagelos sociais e partindo desde logo sobre um deles, que é as pessoas em situação de sem-abrigo. Conseguimos, quer no orçamento passado, garantir a inscrição de respostas que garantem a habitação primeiro para estas pessoas. Neste orçamento, para a generalidade, conseguimos em diálogo chegar ao objetivo de estabelecer um objetivo de 600 pessoas que deve ser atingido em 2021. Mas é fundamental que em sede de especialidade se procure, de facto, garantir a execução destes projetos, facilitando, desburocratizando e dando o apoio necessário às organizações que a eles concorram. Depois, passar também para um outro flagelo, no qual entendemos que em sede de especialidade ainda é necessário fazer caminho e que se prende com o combate ao tráfico de seres humanos e que em sede de generalidade ainda aqui não consta neste orçamento. O Sr. Primeiro-Ministro já há pouco referiu e vai ao encontro também de uma das propostas do PAN, que passa pelo reforço da Polícia Judiciária, nomeadamente para o combate à corrupção. Esperamos que em sede de especialidade possamos também trabalhar este mesmo reforço. E por fim, dizer também que há de facto um episódio no ano 2020 que fica na memória de todos os portugueses, que se prende com também, no fundo, a proteção animal, aconteceu em Santo Tirso, se neste orçamento, na generalidade, já conseguimos alcançar, de facto, algum progresso naquilo que são as respostas públicas ao nível da proteção animal, entendemos que em sede de especialidade ainda falta fazer caminho no sentido de garantir um programa nacional de esterilização, no sentido de garantir mais respostas, precisamente também para as associações de proteção animal, que dão respostas importantíssimas no nosso país e, portanto, o que queremos saber, se o Primeiro-Ministro é se está, de facto, disponível para, nestas matérias, fazermos progressos em sede de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminada esta ronda de questões, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou tentar ser muito telegráfico. Primeiro, Sr. Deputado Adão e Silva, a cooperação é fundamental, é por isso que este ano fizemos um acordo com as instituições do setor da solidariedade económica, do setor solidário e social, que para uma atualização em 5,5% dos acordos de cooperação, ou seja, um reforço de 71 milhões de euros. E no Orçamento de Estado para 2021, a ação social tem um reforço de 20%, mais 120 milhões de euros. E se ler com atenção o Programa de Recuperação e Resiliência, a que não ligaram nenhuma, poderá verificar que tem ainda previsto mais 420 milhões de euros para serem investidos em parceria com as IPSS, as Mutualidades e as Misericórdias ao longo dos próximos 6 anos. Relativamente à questão do setor privado e social no combate à pandemia, desde a primeira hora que têm sido mobilizados. Mais de 50% dos testes têm sido realizados no setor privado. E mais, logo no início da crise, foi assinado um acordo de adesão subscrito entre cada ARS e o setor privado, que permite a utilização para tratamentos doentes Covid, tratamentos doentes não Covid, sempre que necessário. É isso que está acordado e é isso que se fará, se e quando tal for necessário. Sr. Deputado José Manuel Pureza, vamos ser claros. Temos que comparar o que é comparável. Eu não falei de subsídio de desemprego. Eu falei da medida que é comparável em matéria com a nova prestação social, e quem escreveu aqui 100 milhões de euros não fui eu, é quem divulgou este documento. Aquilo que o Sr. Deputado deve saber, seguramente, porque está, apesar de não ter participado diretamente nas negociações, está seguramente bem informado, é que sabe bem que ainda no domingo foi comunicado por escrito ao Bloco de Esquerda que, para além daquilo que consta da proposta de lei, o Governo aceitava e estava disponível para viabilizar, como viabilizará na especialidade, um alargamento desta prestação social de forma a cobrir todos aqueles que têm subsídio de desemprego e vão perder o subsídio de desemprego em 2021, independentemente da condição de recursos, e que vai cobrir não as 100 mil pessoas, mas 258 mil pessoas, não com um valor de 420 milhões de euros, mas de 633 milhões de euros. Esta é a realidade, Sr. Deputado. Quanto à matéria laboral, Sr. Deputado, estamos sempre a tempo, porque, como explicámos, e há um documento entregue ao Bloco de Esquerda, não sendo essa matéria que é inscrita na lei do orçamento, estamos totalmente disponíveis, seja entre o Governo e o Bloco de Esquerda, seja entre o PS e o Bloco de Esquerda, a assinar um documento para a revisão da legislação do trabalho no horizonte da legislatura, que o Sr. Deputado poderá seguramente ter a oportunidade de conhecer. Sr. Deputado João Oliveira, que opções? Bom, a opção fundamental é a opção de trabalhar, designadamente com o Partido Comunista Português, tendo em vista na especialidade, procurar responder àquilo que o PCP identifica como insuficiências e limitações da nossa proposta. Há matérias que aqui referiu, sobre as quais estamos disponíveis para continuar a trabalhar. As matérias que dizem respeito à cobertura integral do vencimento de quem está em situação de redução laboral, as questões relativas às contratações nas escolas e no reforço de outros serviços públicos, são matérias sobre as quais estamos disponíveis e iremos seguramente trabalhar para poder encontrar boas respostas. Senhora Deputada Cecília Meireles, é curioso que, tendo sido Secretária de Estado num governo que fez um enorme aumento de impostos, SIC, nas palavras do então Ministro das Finanças, esteja agora tão preocupada com o IRS. É verdade que não cumprimos neste orçamento o nosso compromisso de atualização dos escalões, mas obtemos uma poupança em IRS superior a 200 milhões de euros, seja por via do alívio na retenção da fonte, seja por via do e-voucher que aqui bem referiu. Mas, Senhora Deputada, se for fazer bem as contas, verificará que, desde o Orçamento de 2016 até o Orçamento de 2020, nós diminuímos em mil milhões de euros, os impostos que cobramos aos trabalhadores portugueses em sede de IRS. Finalmente, Senhora Deputada Bebiana Cunha, acompanhamos-nos na dupla preocupação. Reforçar a resposta aos sem-abrigos, e na proposta de lei temos previsto o reforço de mais 600 vagas no programa de Housing First. Temos inscrito no programa de recuperação e resiliência uma medida específica na área da habitação para o alojamento urgente e temporário de 186 milhões de euros, a investir ao longo dos próximos 6 anos, e relativamente aos centros de recuperação animal, já registámos que o PAN considera insuficiente a verba de 5 milhões de euros que inscrevemos no orçamento e já transmitimos ao PAN que estamos disponíveis em certa especialidade para reforçar essa verba de forma a garantir o adequado tratamento para os animais errantes e para o prevenir através de uma política ativa de esterilização animal, que é absolutamente fundamental para assegurar o bem-estar de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar agora numa terceira ronda, com 6 inscrições de perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A discussão do Orçamento de Estado de 2021 acontece num momento de grande exigência em que os problemas sociais e económicos se agravam a cada dia que passa. Não ignoramos que o desemprego aumenta, que a economia sofre com instabilidade, a pobreza instala-se com mais força nas famílias que, mesmo a trabalhar, empobrecem. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, não vale tudo. Está fácil. Vivemos o tempo de fazer opções de investimentos corretos. O planeta está esgotado de tanto avisar. Não aguentará uma visão imediatista de curtíssimo prazo. O tempo que vivemos exige uma viragem, um olhar sobre o país em que as promessas de sustentabilidade, de preocupação com a conservação da natureza e a biodiversidade, ou até mesmo com o fomento de empresas menos poluidoras, deverão sair do papel. É indispensável ter coragem para dizer não à tentação de matar a galinha dos ovos de ouro. Senhor Primeiro-Ministro, os Verdes mantêm o combate à exploração desenfreada de lítio em Portugal com persistência como bandeira de luta no trabalho do grupo parlamentar, junto das populações, ouvindo-as, conhecendo as suas dificuldades, percebendo do que vivem e do esforço que fazem para viver nestes locais, que só interessam ao poder central quando se pretende desventrar, ir lá buscar as riquezas em nome de um suposto bem nacional. É esta a luta que travamos também ao fundo da escadaria hoje, com uma exposição que revela os impactos negativos para as localidades e para as populações da exploração de lítio e minerais associados. Os Verdes propuseram uma avaliação ambiental estratégica. O Governo rejeitou, o grupo parlamentar do PS votou contra e não constou do Orçamento do Estado 2020. Mas hoje, em resposta aos Verdes, ao deputado José Luís Ferreira, o Sr. Primeiro-Ministro admite que irá fazer uma avaliação ambiental estratégica para a exploração de lítio e minerais associados. E, mais uma vez, o que verificamos é que vale a pena lutar e que a luta dos Verdes e das populações vê hoje um avanço. No entanto, não podemos deixar de alertar que nesta avaliação ambiental estratégica têm de constar as 3 localidades com contratos assinados. E para que não esqueçamos, Covas do Barroso, Monte Alegre e Argemela. Senhor Primeiro-Ministro, no entanto, há algumas perguntas que eu não posso deixar de fazer. De que avaliação ambiental estratégica estamos a falar? O Governo compromete-se que nada avançará até que esta esteja concluída? O Governo garante que a data para o lançamento do concurso para a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítios e minerais associados, previsto para o terceiro trimestre de 2021, não se concretizará essa avaliação ambiental?